Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nesta segunda-feira ao vivo para mais um programa Conexão Campo Cidade, numa segunda-feira aqui no Brasil Central bem calorada, 35 graus, enquanto, graças a Deus, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, já temos a chegada aí de uma frente fria que pode mudar esse quadro de muita seca que aqui na região central do Brasil está muito preocupante, principalmente afetando a segunda safra nossa aqui de milho, né? Tem lugares aqui com 27 dias sem chuva, então é bem preocupante esse contexto, mas se Deus quiser, essa frente fria chega para mudar esse quadro e trazer esperança para todos nós e diminuir um pouco essa temperatura que está verdadeiramente insuportável para qualquer cidadão sobreviver, né? Muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz com a volta do Tejon. Tejon, nosso time fica igual o Santos com o Neymar no banco, sem você aqui, viu,
Ah, meu Deus do céu, não
Tejon?
é? Prefiro o Santos dos meus tempos, viu? Mas tá bom, obrigado.
Que bom estar aqui você de volta, Letícia, viu? Então é sempre muito bom. Nosso colega Roberto está em viagem hoje e a Samanta e o Antônio já estarão aqui conosco. Eu queria começar o nosso bate-papo, você contando um pouquinho para nós, Tejon, o que que você viu lá na Europa nessas 4 semanas aí que você passou fora. E como você sentiu a juventude, o entusiasmo deles com o agro brasileiro, o que que eles falam do Brasil e como os europeus estão reagindo em relação a essas medidas do Trump. Eu sei que só essas perguntas que eu fiz para você, 3 programas, né, Tejon?
Pois é, Marcelo, Letícia, nossos internautas, prazer estar de volta. Olha, eu posso dizer uma coisa a vocês: o Brasil tem problema, mas é o melhor lugar do mundo. Então, é uma coisa genial voltar ao nosso país. Bom, lá com relação aos aspectos todos aí da polarização, né, que é extremamente estimulada agora pelo presidente dos Estados Unidos, o que eu assisti foi uma Europa se reunindo, até como um lado assim, ou seja, isso está provocando uma reunião estratégica e de segurança da Europa, com relação também ao aspecto do armamento, com relação a ações de energia e também na agricultura, o que também estou entendendo que é um aspecto positivo para o acordo Mercosul-União Europeia em função dessa polarização dos Estados Unidos, porque o presidente Trump, como ele fala uma coisa, depois ele muda de ideia, fala outra todo dia, ele é um articulador, né, das redes sociais, ele vai perdendo também confiança. E o agronegócio americano, que é o maior do mundo, fica numa situação em que eu creio que os agricultores dos Estados Unidos também não vão gostar muito por um período de tempo. Então, o que eu vi na Europa foi uma reunião dos europeus, que estavam muito em conflitos internos, conflitos ali entre eles, e uma reunião. E com relação à juventude, que é o campus que a gente conviveu lá na França, um campus grande lá da Audence Business School, em Nantes, com alunos e jovens do mundo todo, o que eu vi em todas as apresentações dos trabalhos dos alunos, não importa de que continente eles eram, em todas, eu vi um foco extremamente forte de bio, o mundo bio. Eu até batizei como uma bio generation, ou seja, uma geração bio-orientada. Então, meio ambiente, qualidade, saúde, uma paixão também pelo pequeno, a produção local, os terroir. Então, eu vi este encantamento com relação à parte agrícola propriamente dita, de uma grande valorização, praticamente de uma humanização aí do lado da originação, uma bio-orientação. E com relação aqui ao nosso Brasil, nós não somos muito discutidos e percebidos lá, não é? Como levamos o tema do cinturão tropical do planeta. Isso chama atenção, porque é uma forma de olhar não apenas para o Brasil, mas você olha para essa faixa do Trópico de Câncer a Capricórnio, e isso tem um impacto, porque é ali onde está, e aí todo mundo aceita, onde está o grande desenvolvimento que tem que ser feito para a humanidade e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, quando falamos do Tropical Belt, aí você, o pessoal para para, opa, espera aí, o assunto é maior do que simplesmente aí uma visão só de um país, que é um país grande, mas é um país que tem o conhecimento do cinturão tropical. Então, em síntese é isso. Uma juventude muito bioorientada, os europeus se reunindo na questão da polarização para o enfrentamento do Trump, não gostando nada do que está acontecendo em função de Putin, que eles ali não confiam em nada na figura do Putin. Portanto, esse é o mundo que eu creio que há uma positividade para o acordo Mercosul-União Europeia nessa circunstância.
Letícia, alguns comentários adicionais nessa percepção do Tejon?
Sim, vários. Primeiro, vamos dar um oi para o Antônio da Luz, que chegou aqui conosco também, direto da feira, hein, Antônio?
Exatamente, Letícia. Diretamente da Expo Direto com o Trijão. Um abraço, Letícia, Marcelo e Tejon.
Tudo bem, Antônio. Seja bem-vindo, meu amigo. Manda um abraço para o Ney Mânica e para nós, viu?
Será? A receita vai com ele.
E para todos, né? Deve ter encontrado todo o pessoal também.
Para todos que estão aí, só tem amigos aí, né? O Gelson, o Jairo, o Enio, a turma toda aí da Cotrijão.
Querido,
mas foi uma boa.
Está ótimo. Tejon, é sempre bom ver a sua sensibilidade e entender, né, o que pensa o jovem e é o consumidor futuro nosso, né? E como que a gente vai produzir alimentos e, como um grande país que tem esse potencial, como que a gente vai produzir, como que a gente vai levar as nossas marcas aqui para o futuro. Então, é importante aí ouvi-lo. Você trouxe também sobre essa parte do Tropical Belt, e hoje teve uma reunião importante no COSAG, eu até cheguei um pouco atrasada, estava com outro compromisso, tive que chegar um pouco atrasada, perdi uma boa parte, mas eu queria até trazer isso na próxima semana, um pouco mais estudada com os números. Que o Marcos Yankee, do INSPER, trouxe essa interdependência entre governo americano, México, Canadá, Brasil também. Então, o que a gente exporta, o que eles importam, o que eles dependem, o que eles não dependem, como é que é essa economia. Então, todos os gráficos em relação a isso, foi uma reunião muito boa, eu cheguei no finalzinho, mas vamos ter acesso a essa documentação do INSPER. E eu peguei as outras falas, que trazia, estava o Marcos Troijo, acho que é assim que fala.
Truijo.
Obrigada, Marcela. E também o Alexandre Parola, que é um diplomata brasileiro, e é interessante ver as visões aqui. Do Marcos, ele trouxe, né, uma palavra interessante, ele é muito engraçado, faz essas tiragens, trampulência. Ao invés de opulência ou truculência, era trampulência. Então, esse vai e vem, né, do Trump em relação às tarifas, mas ele trouxe que isso é um reflexo dessa riqueza, dessa exuberância dos Estados Unidos. Ele trouxe algumas comparações, por exemplo, o estado mais pobre dos Estados Unidos tem um PIB maior que a França. Então, essa jogada de toalha dele de não vou mais financiar a parte bélica, né, e defender a Europa, e vocês se virem aí, devido a essa exuberância que ele está colocando e essa trunculência que ele coloca. Ele trouxe também um ponto importante na hora que ele traz essa discussão, né, da desburocratização, diminuição de impostos e algumas coisas que estão em pauta ali dentro do que o governo Trump está trazendo, ao contrário, por exemplo, da declaração do Bernard Arnault, do grupo LVMH, né, que traz... Olha, se a gente aqui não desregulamentalizar, se a gente não... Eu vou realocar os meus investimentos em outra jurisdição que eu tenha uma certa vantagem. E eles trouxeram... Aí chegou o Alexandre e trouxe um negócio interessante, Marcelo, Antônio e Tejão, que ele falou, gente, nós temos que separar loucura e método. E eu já ouvi isso em algumas outras análises. Porque, é muita loucura o que ele está fazendo ou não, né? Esse vai e volta dele, o que tem desestabilizado os mercados. O Marcelo estava falando agora há pouco dessa fuga ali de capitais, os investidores estão ficando um pouco cansados, né? Dessas tarifas comerciais para lá e para cá. Mas muitas pessoas falam que ele tem um método de colocar isso daí, que foi trazido pelo Alexandre Parola. Então, acho que vou esperar todos comentarem aqui, mas acho que tem bastante coisa aí para trazer. Necessariamente, ali na posse dele, estava Índia e Rússia. Então, como é que vai ficar essa geopolítica para o futuro? Foi uma reunião muito rica que trouxe essas reflexões, sabe?
Ô Letícia, você jogou muitos números aí. Agora, um dado aí que o não sei se você falou que foi o Marcos falou e tal, eu vou até checar aqui agora, mas esse dado para mim não está certo, não, porque o estado mais pobre dos Estados Unidos faturar mais, ter um PIB maior que a França, não acredito, porque é só você fazer uma análise, uma conta rápida aqui. O PIB dos Estados Unidos é ao redor de 29 trilhões de dólares. O da França é algo em torno de 3,5, imagino eu. Vou checar também, né? Então, a França seria um PIB...
Marcelo, eu conheço esse número.
Seis vezes menor. A França, seis vezes menor que os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos têm 50 estados. Então, se você dividir, se fosse igual o PIB de todos os estados, se você dividir cerca de 30 trilhões por 50, né, você teria um PIB aí de bem menor.
Marcelo. Se me permite, Marcelo, te ajudar com esse dado, o estudo mostra o seguinte, não é que o estado do Wyoming, se não me engano, que é o de menor PIB dos Estados Unidos, seja maior que o PIB da França. O PIB per capita do Wyoming é maior que o PIB per capita da França e do Japão também.
Aí sim, aí tudo bem.
É o per capita.
Não, perfeito. Ok.
Boa correção, Marcelo.
Antônio, você quer comentar alguma coisa aí de que o Tejão falou dessa orientação bio aí da geração Z europeia e também dessa crise com o Trump fazendo com que a Europa, que estava toda fragmentada, por causa de um problema maior, ela se une e consegue hoje se articular bem melhor pelo efeito Trump, né? Você tem algum comentário adicional aí?
Marcelo, eu acho que o Tejon está nos dando uma possibilidade imensa, que é entender o que está acontecendo lá na Europa, sobretudo na cabeça da juventude europeia, que é o futuro da alimentação europeia, que são os futuros líderes europeus, e que são as pessoas com as quais nós vamos ter que lidar no futuro, caso o Mercosul e a União Europeia venham a fechar esse acordo tão aguardado e, ao mesmo tempo, distante. Nós temos que eu estou 100% de acordo com o que disse o Tejon, até porque eu aprendo com ele sobre esse assunto, eu só trago um componente a mais, que é a questão da migração que acontece na Europa, e, ao mesmo tempo, a mudança de perspectiva, a mudança de modo de pensar europeu a partir dessas mudanças, essas mudanças de tá passando um helicóptero aqui. Tá passando um helicóptero pensando na minha cabeça. E essas mudanças que estão acontecendo na Europa por força das migrações, a miscigenação, a mudança de cultura. Então, tudo isso é algo que todo mundo ainda quer entender como vai ser o consumidor do futuro na Europa, uma vez que a própria Europa está mudando enquanto povo.
Uma coisa...
Os alunos lá, Antônio, não eram só europeus, não. Eu vi isso dos alunos africanos, asiáticos, Oriente Médio, essa bioorientação meio que geral na juventude lá reunida.
Importante. Uma coisa que a gente sempre debateu aqui no programa, que a gente sempre criticou, que foi desse excesso de extremismo, seja de esquerda ou de direita, né? Por exemplo, todas as decisões, o Trump é um homem muito inteligente, muito preparado, né? Um cara que tem uma bagagem de vida grande, só que decisões muito extremas tem trazido consequências grandes, que vai custar caro para os Estados Unidos e para ele próprio, em termos políticos, né? Por exemplo, no Canadá, eu estava vendo hoje, ninguém está comprando mais vinho da Califórnia, ninguém bebe Jack Daniels, que é o whisky, o bourbon americano autêntico, né? Então, e está crescendo no mundo, de novo, o anti-americanismo. É. E mais de 20% dos economistas americanos hoje já estão falando que eles poderão entrar em recessão nos próximos meses. Então, é o seguinte, quem está ganhando com isso? Né? Será que essas decisões intempestivas, se fossem feitas com mais diálogo, mais troca de ideias, um pouco mais de bom senso, será que não teria resolvido os problemas e sem criar novos problemas? Antônio, qual a sua visão?
Marcelo, eu vou na sua linha e vou além, tá? Vou pensar absolutamente como economista, independente do que eu acho ou deixo de achar do Trump. Os Estados Unidos, ele encontrou um caminho de crescer a 3, 4% ao ano, e ele faz isso nos últimos 30, utilizando uma estratégia de outsourcing. O que é isso? É usar a globalização em seu favor. É pegar uma empresa americana e simplesmente dizer o seguinte, olha, esse componente eu consigo fazer lá em Uberlândia, no Brasil, lá em Minas Gerais. Esse outro eu consigo fazer, esse rolamento eu consigo fazer lá em Singapura. Esse parafuso eu consigo fazer na China. E aí, então, uma companhia americana vai lá, abre várias filiais, espalhadas pelo mundo, para fazer uma parte do seu todo, aonde é mais barato fazer. E deixa a inteligência, a pesquisa nos Estados Unidos. E isso tem trazido um dividendo enorme para a economia americana. No momento que você traz uma nacionalização da produção, acontece um processo de antecipação de depreciação. Ou seja, as filiais que eu abri mundo afora, eu passo a ter... É o meu helicóptero. As companhias que são abertas mundo afora, as filiais, elas têm um tempo de maturação de investimento. Você é o CEO da M. Prado, sabe bem como isso funciona, né? Então, tem um payback do investimento desse negócio. Então, no momento que eu vou voltar a verticalizar a economia americana, o que o cara vai ter que fazer para não pagar as tarifas e ficar ok com a viabilidade dele? Ele vai ter que investir nos Estados Unidos para fazer o que ele estava fazendo lá fora, dentro dos Estados Unidos. A questão é...
Um custo de mão de obra bem maior, né?
Como é que você registra no seu balanço a depreciação antecipada de 10, 20, 30 anos? E da onde tira dinheiro do caixa para fazer o investimento interno? Aí digamos que eu não tenho dinheiro no caixa, mas eu tenho financiamento. Eu vou lá e financio. Aí daqui 4 anos muda o governo, não, é outsourcing de novo. E aí como é que fica? Então, ou seja, isso gera uma instabilidade econômica, microeconômica, né? Porque lá na unidade produtiva, muito grande. Isso é algo que não me parece que está sendo discutido com a profundidade que merece.
Perfeito, amigos, perfeito. E aqui no Brasil? Vamos falar agora do Brasil, inflação de alimentos... O governo tirou as tarifas de importação aí de 10 alimentos, carnes, açúcar, óleo de soja, entre outros. E vocês acham que isso, café, isso vai ajudar a resolver o problema? Vai continuar o problema? Na minha opinião, a safra recorde que está vindo aí vai resolver o problema da proteína animal, vai resolver o problema do milho, do óleo de soja, só não vai resolver o do café, porque esse é um problema sério. Aqui em Minas Gerais, que é o principal estado produtor, está numa seca danada já há quase 30 dias, e o café está em fase de enchimento de grão, então isso vai impactar fortemente na produtividade, e aí não tem como segurar esse preço do café, porque vai subir, está batendo recordes mesmo, né? Mas qual a visão de vocês em relação a isso?
Bom, Marcelo, Antônio, Letícia, se permitirem, eu conversei com líderes aqui esses dois dias, com o Tirso Meirelles, presidente da FAESP, com o Arnaldo Jardim, com o Pion, com o presidente da BIA, que é o Dornelas, e com o Roberto Rodrigues, que inclusive me mandou uma mensagem gravada. E o que esses líderes todos concluem é que essas medidas aí, a medida da taxação, tirar a taxação das importações, ela é bastante reduzida, inclusive da sardinha, né? Até a sardinha, sim, que é meio ridículo lá, o assunto da sardinha. É um assunto, uma coisa assim, tocar o berrante, né? Fica tocando berrante para chamar atenção, mas que não resolve, é o que eu ouvi do pessoal. Agora, uma coisa muito importante, que principalmente foi colocada muito aqui pela FAESP, pelo Roberto Rodrigues, com muita ênfase, o Arnaldo Jardim também, é a necessidade de uma visão estruturante, estrutural. É muito maior do que o assunto da agricultura, é um assunto que envolve armazenagem, envolve estoques, reguladores, envolve crédito, envolve transporte, logística e infraestrutura. E o Roberto Rodrigues teve uma frase no papo que eu tive com ele que me é, assim, determinante. Ele falou: a grande parte da solução não está no Ministério da Agricultura, está no sistema que envolve o Ministério da Agricultura. E aqui, até tendo aqui o nosso brilhante economista conosco, quando você vai ver o preço das mercadorias para o consumidor final, o que é a parte que fica com o agricultor, dependendo do produto, 95% do preço não está no agricultor. Dependendo do produto, um pouco mais, em função de produtos mais de hortifruticultura. Mas quando você vai para o sistema todo de agroindustrialização, o que fica na mão do agricultor é 5%, 10%, é um percentual muito pequeno. E aí, o Dornelas, da BIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, sempre fala: olha, nós temos o segundo maior pacote tributário do mundo no alimento, 24,4%. Então, eu fico muito com a síntese do Roberto Rodrigues. Tem que olhar um sistema estruturado e não é no Ministério da Agricultura que está aí o foco desse aspecto. É necessário um planejamento, que a gente tem conversado muito aqui, e que tem que isso, sem dúvida alguma. Agora entra a safra e tem os ciclos, né? Os ciclos históricos aí de subida, descida, mudança climática, ainda mais com esse Trump aí, vai ficar mais incerto ainda o problema das cotações. Mas o assunto é muito mais amplo do que ficar olhando e pegando no pé do agricultor.
Letícia?
Marcelo, a popularidade, acho que, do governo está muito baixa e o que ele tem, de acordo com as pesquisas que tem saído, e o que ele prometeu para a população foi principalmente em relação a comidas, né? Então, acho que nessa busca, tá buscando aí medidas de liberação de crédito, de recursos do FGTS, tem muita coisa rondando de onde eu vou tirar o dinheiro para que eu consiga fazer as medidas que eu prometi em campanha. Mas eu acredito que, acho que já falamos tantas vezes, né, sobre a responsabilidade fiscal, sobre a diminuição de gastos, os caminhos normais, né, que o Antônio fala muito bem aí, da economia que a gente sabe que funciona, e a gente vê que o governo tem usado essas lentes do passado, se atrapalhado entre eles mesmos. Então, o próprio presidente fala uma coisa, o ministro vem falar outra, e tem todos esses solavancos ali, que para o mercado isso é muito ruim. Mas além dessas reduções das alíquotas de importação anunciadas pelo próprio vice-presidente, o governo já anunciou que dará prioridade para produtos da cesta básica no financiamento do Plano Safra e que pretende fortalecer também os estoques reguladores da Companhia Nacional de Abastecimento. E o próprio vice-presidente não descartou a possibilidade de taxar as exportações, o que a gente já viu acontecendo na Argentina, e já trouxemos esses assuntos aqui inúmeras vezes também. Então, eu acho que é desanimador, na hora que a gente vê ações acontecendo, não em detrimento da ciência, mais uma vez, que é uma das coisas que eu mais defendo aqui no meu trabalho diário, que a gente traga a ciência para as coisas, é contra a maré, com lentes realmente do passado.
Eu, pessoalmente, tenho uma convicção que se o Brasil fizesse coisas muito simples, nós conseguiríamos resolver grande parte dos nossos problemas. E quais são essas coisas muito simples? Uma eleição, um mandato de 5 anos para o cargo executivo, 5 anos para os deputados, 10 anos para o senador e no Supremo, os juízes escolhidos por mérito e por carreira. E nós não teríamos mais reeleição e não teríamos mais políticos profissionais. O Brasil seria um país muito diferente se ele fizesse só isso. Porque quem assumisse uma prefeitura, um governo de estado, a presidência da República, ele ia se preocupar em administrar, em deixar um legado bom e uma imagem boa. E ponto. Aqui não. Aqui os políticos ganham a eleição, no dia seguinte eles já começam a trabalhar para serem reeleitos. Então, não fazem o que tem que ser feito, não tomam decisões impopulares que precisam ser tomadas, e com isso o país padece como tem padecido.
Não só medidas não populares, né? Mas medidas erradas. E assim, a gente tem um histórico no país do lado, nas economias também, que nessa situação, e a gente não pode deixar o Brasil ir por esse lado. Está deixando descontente, eu acho que todas as classes, de A até C e D.
Bom, o tema já não é novo. A ausência de um planejamento já vem de bom tempo, né? Então, voltando aqui à síntese do Roberto Rodrigues, as soluções estão muito mais fora da porteira das fazendas do que dentro. Ao contrário, dentro vai ter uma safra aí de novo. Então, a visão, novamente, de um conceito de agribusiness parece que não foi entendido num sistema que minimamente impacta 30. Aliás, o Bradesco fez um estudo agora recente e chegou em 31% o impacto do sistema do agronegócio. É um sistema. E a parte do agricultor, quando você vai ver a diferença do preço do café aqui no supermercado para o que o agricultor recebe, é brutalmente um custo que vem fora da porteira da fazenda. Então, essa visão estrutural, estruturante, é o que tem que ser olhado. Aí acontece um problema como esse, aí fica discutindo, pegar parte dos efeitos, vai no efeito e não mergulha na causa, né? Então, aí sobe e desce.
O Antônio, seguindo esse gancho do Tejão, que nós vamos no efeito e não vamos na causa, como é que é a sua visão de voltarmos a ter estoques reguladores de grãos?
Olha, Marcelo, bom, infelizmente, eu fico triste com esse tipo de discussão. Fico muito triste mesmo. Porque isso remete a uma pobreza de discussão primitiva, medieval. Nós conhecemos muito bem fenômeno inflacionário? Nós conhecemos o fenômeno inflacionário há séculos. Nós sabemos como combater a inflação antes de conhecer as vacinas. E eu fico muito triste quando eu vejo o populismo, a demagogia, a bravata, que é o que esse governo está fazendo, com a questão dos preços dos alimentos. A inflação, ela tem basicamente duas possibilidades, ou ela é de oferta ou ela é de demanda. Oferta é quando não tem produto. Não tem produto, vai dar inflação. Isso acontece raramente, muito raro. Geralmente as inflações são de demanda. E essas inflações de demanda, elas decorrem de algum tipo de desequilíbrio macroeconômico. Ou porque o governo imprimiu moeda, monetário, portanto, ou deu muito crédito, forçou o crédito na barra, ou ele pegou e baixou o juro muito para baixo, isso gera inflação pela via monetária, ou pelo fiscal. E o que está acontecendo no Brasil, e tem sido denunciado pelo Banco Central, tanto pela composição lá do Roberto Campos Neto, seja por esta, que é majoritariamente composta por membros indicados pelo governo Lula, o nosso problema é fiscal. E todas as atas do Copom têm sido dito isso. E todos os economistas sérios nesse Brasil faz dois anos que avisam que vai dar inflação. Eu, neste programa, cansei de dizer que ia dar inflação. Cansei de falar. Quem está aqui toda semana sabe disso. Cansei de dizer que ia dar inflação. Porque é impossível um governo gerar um desequilíbrio fiscal desse tamanho e não gerar inflação. E aí o que ele faz? Ele vai lá e empurra o problema para o agro. Ah, o problema, se eu derrubar essas importações, não vai acontecer nada. Não vai acontecer absolutamente nada. Porque o problema não está ali. Isso é a mesma coisa que um médico incompetente que olha para uma pessoa com febre sem ter a curiosidade de entender o que, que está causando a febre. Não adianta tratar a febre, tem que tratar o que está causando, que são os problemas fiscais. Ora, liberar a importação de sardinha, de azeite de oliva. Quantos importadores desses produtos tem no Brasil? Quantos? Isso parece muito mais uma política para beneficiar um CNPJ do que para beneficiar o consumidor. Vamos desculpar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos colher uma safra grande e vamos continuar tendo aumento de preço ao consumidor. Escrevam e me cobrem. Por quê? Porque nós não temos problema de oferta. A safra 24 é a segunda maior da história. Não há escassez de produto. Ah, mas o café está faltando. Mas café não é inflação, é um produto. A inflação é um aumento generalizado dos preços. O IPCA, que é o índice oficial do governo, tem os alimentos subindo 7,2, é verdade. Mas a educação está 6,6. E eu pergunto, nós vamos importar lápis de cor? Vamos importar canetinha? Vamos importar cadernos? A saúde está 6%, a inflação da saúde. Nós vamos importar médicos? Vamos importar médico cubano de novo, quem sabe? Vamos importar dentistas, enfermeiros? Nós vamos chamar os hospitais para conversar, é isso? Os transportes, 5,50. Nós vamos pedir, e sabe o que mais aumentou? Transporte por aplicativo. Vamos pedir o pessoal do transporte do aplicativo cobrar mais barato? Ou seja, saúde, educação, transportes, a inflação dos custos de produção, o IPP medido pelo IBGE, está 9,42, mais do que os alimentos. Isto é inflação, é quando tudo sobe, e não o tomate, a cebola, o café, ou coisa, tudo está mais caro. E a inflação está acontecendo por um desequilíbrio macroeconômico, porque o governo está sendo irresponsável. Há 2 anos. E isto já aconteceu lá no governo Dilma e infelizmente está se repetindo de novo. Se o governo não ajustar o fiscal, ele vai continuar gerando inflação dos alimentos, porque a inflação dos alimentos é culpa dele, assim como a inflação da saúde, dos transportes, da educação e todos os demais grupos do IPCA.
Antônio, o governo tem gente, economistas lá, pessoas esclarecidas e tal. Na sua visão, essas pessoas não conseguem convencer o presidente? Ou ele é teimoso, ou ele só quer se preocupar com a reeleição e pouco acabou? Qual que é a sua visão desse contexto?
Sem dúvida, ele tem um monte de gente competente, inclusive eu tenho certeza absoluta que o ministro Haddad concorda com tudo que eu falei. Acontece o seguinte, tem que ouvir as pessoas, né? Tem que ouvir. Aí o presidente anterior foi tão criticado por não ouvir lá o ministro da Saúde na questão da cloroquina, da vacina, do, sei lá, distanciamento, e esse presidente também não ouve os seus técnicos, e é um negacionista econômico. Talvez ele ouça só a Janja, mas a Janja não tem formação para discutir essas coisas. Então, termina que a gente fica muito preocupado, porque quando o presidente vai lá no MST, aí no seu estado de Minas Gerais, e diz que medidas mais radicais serão tomadas, eu fico muito preocupado, porque nós estamos falando de um fenômeno que nós conhecemos há séculos, que é a inflação. Nós sabemos o que causou essa inflação, nós sabemos como resolver o problema da inflação, mas o presidente está longe, ele está querendo resolver por outro modo que não funciona, e quem paga a conta é o povo, sobretudo o povo mais pobre, que é onde a inflação pega mais forte.
Eu queria... Vocês querem falar alguma coisa a mais sobre isso ou posso mudar o assunto aqui?
Eu queria só acrescentar que problemas estruturantes você não resolve numa expectativa de 4 anos. Então, você precisa ter realmente um trabalho de Estado numa perspectiva de 10, 15, 20 anos para equacionar problemas estruturantes. Então, como não tem, isso você fica nessa coisa aí, como vocês bem estão colocando, de um foco de eleições. Eu diria que não é só um problema brasileiro. É um problema que a gente está encontrando e está vendo isso no mundo inteiro, tá certo? A classe política está numa circunstância muito delicada no planeta todo.
Feijão, dentro do que você trouxe, desse ciclo, né, do agronegócio, que não é só dentro da porteira, não é só produtor rural, tem uns dados do café aqui também, que as exportações do café do Brasil estão bastante enroladas, né, que o sistema logístico nosso tem as suas falhas aí, a infraestrutura portuária, e já deixou um prejuízo bastante grande, perto de R$60 milhões no setor nos últimos 8 meses. Então, em 2024, a gente exportou 5,5 milhões de sacas de café, que foi um volume recorde, mas até dezembro a gente tinha 1 milhão e 800 mil sacas paradas no porto para embarque. Então, a gente já... teve conversas lá no passado sobre a privatização do Porto de Santos, a necessidade de melhorar essa estrutura, essas safras recordes vindo, o Marcelo falou, teremos mais uma aí, o Antônio também, nós vamos precisar trazer urgentemente uma modernização, mais investimentos para ampliação
sem dúvida
dessas saídas logísticas brasileiras.
Não, e aí, aproveitando, Letícia, quando eu trouxe aquela visão lá dos meus alunos internacionais sobre o mundo bio, uma biogeração, quando você olha e você vê os americanos dizendo para o mundo que a soja deles é a de menor impacto de carbono, e você vai olhar como que é montado isso, está totalmente montado em cima da área de transporte. O transporte dos Estados Unidos é estupidamente mais sustentável que o nosso. Então, precisamos de uma ação estruturante muito maior do que ficar pegando no pé de agricultor, porque o problema não está no agricultor. A Samanta acabou de entrar com a gente aí, Samanta.
Ô, Samanta, então, querido, acabou os fluidos de Brasília para nós, Samanta.
Ai, tomara, viu, Marcelo? Boa tarde, desculpa chegar atrasada, mas você sabe que aqui está um calor absurdo e um trânsito maluco. Acho que todo mundo voltou do carnaval. Aqui em Brasília estava tudo morto, parado, e agora, sim, a cidade encheu e a situação está complicada, porque, de fato, assim, muito movimento.
Quer dizer que os deputados e senadores resolveram trabalhar agora?
Parece que sim, viu, Marcelo? Pela movimentação, parece que sim. E ouvindo aí vocês falar dessa questão da logística, essa pauta de logística no Brasil e de armazenagem, ela já tem bastante tempo, né? Faz aniversário, troca de governo, faz plano, e a gente não consegue sair do papel. E é muito lamentável, exatamente o que o Tejon trouxe, que a gente faz tão diferente dentro da porteira, com reserva legal, com mais vegetação, com formas super sustentáveis de produzir, e a gente perde, assim que sai da porteira, na questão logística, na armazenagem, lá nos portos, a gente perde na cadeia, quando vai fazer toda a medição, a gente acaba perdendo, é muito, muito triste isso, né? Porque a nossa parte para dentro da porteira a gente faz.
Verdade. Ô, gente, eu queria colocar um problema complexo aqui para a gente discutir e eu gostaria de ouvir a opinião de cada um de vocês. Nós sabemos, o Antônio conhece muito bem uma lei da economia que fala que quando você é maior, você tem ganhos de escala, você consegue comprar mais barato o seu produto ou sua matéria-prima e, consequentemente, você ganha margens e tal, tal, tal. E muita gente, seguindo essa lei da economia, vem para o Brasil, vê segmentos bastante pulverizados e tenta fazer uma concentração seguindo princípios da economia, mas na prática ela acaba não funcionando por N motivos, né? Então, por exemplo, nós tivemos o caso crítico aí há 6, 8 meses atrás aí da AgroGalaxy, né? Que é uma empresa que vinha consolidando várias empresas de distribuição de insumos. Nós tivemos o caso do Walmart, que veio para o Brasil, comprou algumas empresas, tentou ser o líder de mercado, não conseguiu e foi embora. Nós tivemos o caso da CVS, que é a maior dos Estados Unidos de farmácia, e comprou uma rede de farmácia aqui no Brasil, tentou consolidar o setor, não conseguiu, não performou legal e foi embora. E nós estamos agora, hoje, nos jornais, estava aí as discussões da performance da Oncoclínicas, que é uma empresa do setor de saúde, que vinha comprando vários hospitais para consolidar uma grande rede de hospitais no país. Aí a minha pergunta para vocês, falta planejamento nessas ações, falta visão estratégica, ou a cultura do brasileiro é muito complicada e complexa? Por que que no Brasil a fragmentação vale mais do que a concentração? Queria começar com você, Antônio.
Marcelo, esse tema é muito bacana, muito rico. Olha só, uma coisa é ganhar escala, outra coisa é ter ganhos de escala. Eu posso crescer, mas ter ganhos de escala, ele significa que o meu crescimento me trouxe maior produtividade. Ou seja, eu consegui fazer com que a minha receita marginal fosse maior que o meu custo marginal. Este é um processo que ele nem sempre ele se estabelece com naturalidade. Tanto é que a maior parte das empresas, quando quebram, elas quebram no crescimento. Pode observar, 80% mais ou menos das empresas que quebram, elas quebram quando crescem, porque você sai da sua estrutura que você domina bem e você se joga num mar que ainda não tinha se jogado. E aí nem sempre as coisas acontecem do jeito que se previa. Segundo ponto, né? Por que no Brasil? Então, deixando claro o primeiro ponto, né? Isso é do jogo, isso é do risco. É por isso que crescimento tem que ser uma coisa muito bem planejada. Planejamento essencial. Agora, por que que no Brasil nós vemos isso acontecer em uma escala talvez maior? Porque o Brasil, ele é um país de baixa previsibilidade. Nós não temos um ambiente macroeconômico estável. Então, eu vou lá e contrato a M. Prado para entrar no Brasil e fazer uma análise de viabilidade econômica para mim. Aí ela vai lá, calcula minha taxa interna de retorno, o meu payback, o meu VPL, etc, etc, etc. E o juro está, sei lá, 7. Aí, daqui um pouco, o juro vai para 14. A inflação estava 3, ou a meta é 3, mas está operando em 5. E daqui um pouco... eu tenho uma cobrança para fazer, a pessoa está me devendo, ela me deve, ela reconhece que me deve, e eu vou executar as garantias dela, e um juiz lá, ela entra na justiça e um juiz me dá ganho para o devedor. Ou seja, nós não temos estabilidade macroeconômica, nós não temos estabilidade jurídica e nós não temos estabilidade política, porque quando entra um governo de direita ele vai para um lado, quando entra de esquerda vai para outro, e isso mexe com a estabilidade. E o investimento, ele acontece nos mares calmos e não nos mares revoltos. Então, por isso que o Brasil, ele é um moedor de investimentos. Não é à toa que a taxa de investimento do Brasil é só 17%, que é um investimento ridículo. Por isso que o nosso crescimento é baixíssimo.
Samantha,
É, Marcelo, a gente olha toda essa bagunça aí, né? Que todo esse burburinho que o Trump está fazendo lá quando assumiu nos Estados Unidos, mas quando a gente olha a verdadeira bandeja de oportunidades que existe para empreender lá nos Estados Unidos, a gente fica com inveja, porque por mais que a política de lá tenha, não se saiba muito o que vai fazer, vou pegar aí exatamente a imprevisibilidade que o Antônio falou. Uma coisa eles sabem, eles vão ter facilitação com relação a investimento, eles vão ter linhas de financiamento para empreender, o juro é previsível, as questões trabalhistas são um forte motivo para a gente quebrar no Brasil. E quando você estava falando, Antônio, pessoal, a gente acaba revelando a idade, né? Que a gente acaba quebrando no crescimento. Eu me lembro do Prosdóximo, da H&M, que eram grandes lojas, Mesbla, grandes lojas de varejo, grandes grupos que, quando cresceram, quebraram. Então, o Brasil, além da imprevisibilidade, que eu acho que, de fato, faz com que fique mais difícil para grandes grupos se colocarem aqui, principalmente quando eles vêm dos Estados Unidos, que tem esse perfil muito diferente, tem a questão da legislação, que é muito burocrática. O sujeito, só para ter os impostos em dia, ele precisa ter um departamento inteiro dentro da empresa que cuide só disso, de questão de emissão de nota, recolhimento de imposto, porque senão ele tem um problema. Essa burocracia, essa legislação pesada em cima do empresário, eu acho que acaba dificultando bastante.
Legal. Tejão?
Olha, eu convivi numa associação, um grande grupo com empresa americana aqui no Brasil, e tem coisas importantes aí que vocês estão colocando, uma delas que o Antônio enfatizou. O Brasil não é uma economia de previsibilidade como você tem nos próprios Estados Unidos e na Europa. Então, o que acontece? Você faz um planejamento e ele muda, a realidade muda. A realidade muda, e se você não tiver ali um CEO, um presidente, um líder com consciência que é necessário fazer mudanças, você insiste no erro, que foi, na hora da análise, prevista, planejamento, só que o consumidor mudou, o Brasil é errático mesmo. Se não tiver um líder, um CEO, que entenda de Brasil, vai quebrar. Então, o que eu vejo nesses exemplos é a ausência de um cara que conheça o Brasil e que tenha autoridade de chegar nos acionistas, nos investidores e falar o que tem que mudar quando tem que mudar. Vivi isso na pele. E sobre a questão de revenda, Marcelo, talvez você se lembre de iniciativas no passado. A Dow Química teve uma iniciativa de criar rede de revendas lá nos anos 70, e sobrou uma, a Agroquima, a única que sobrou, a Agroquima. Então, o que eu vi também nesse assunto de consolidação de rede de revenda é que essa atividade da revenda, ela é muito umbilical, aquele cara que está ali. Existe um elo de confiança muito grande, e isso não é transferido para um executivo, para um gestor que entra no lugar daquele cara que está lá com elos gigantescos, pessoais com os agricultores ali da região. Então, eu colocaria, é problema de liderança. Líder que não entende o Brasil leva esses grupos a não darem certo.
Letícia, sua visão?
Marcelo, fiquei por último aqui. Eu acho que vocês contemplaram bastante coisa. Eu ia trazer só mais alguns pontos aí. Os impasses ambientais que a gente tem aqui também, que nos impedem, né, de construção das ferrovias, que nos impedem de escoar qualquer tipo de produção ou de material de uma forma, num custo mais baixo. Então, acho que também temos essa dificuldade logística, jurídica. Então, essa instabilidade jurídica que a gente, um dia você está fazendo, está dentro da lei, passa no outro dia, você acorda, você fala, não estou dentro da lei, mas por quê? Eu fiz tudo certo. Então, acho que isso é bastante complicado, o Brasil não é para amadores, e eu ia trazer mais um ponto também, a parte de segurança, Marcelo. Eu tenho visto, conversado com vários empresários e em diversos setores, e isso tem ficado sério. Se a gente não olhar e a gente começar a se conformar com a corrupção, com o aumento da corrupção e com o problema de segurança que a gente está vendo em grandes cidades, mas já chegaram também nas pequenas cidades, é difícil demais você manter uma empresa dentro das quatro linhas aí e trabalhando para o crescimento do país. Então, realmente, aqui é com bastante aventura quem quer investir no Brasil.
E você falou num ponto aí muito importante, viu, Letícia? Essa questão da segurança, e a gente que lê noticiários de cidades menores, ela está assustadora, a questão de segurança em cidades pequenas também, porque antigamente era Rio e São Paulo e as grandes capitais, né? Hoje em dia, não. Hoje a violência está em todo lugar, e o que se gasta para manter segurança das empresas não é brinquedo, né? Então, esse também é um ponto que faz todo sentido. E o grande resumo dessa história, para a gente falar de outras coisas aqui, é isso que você falou no final. O Brasil não é para amadores. Precisa ser profissional, ter uma grande visão estratégica, conhecer esse país a fundo, entender nossa cultura, para tentar fazer a liderança de uma consolidação bem-sucedida.
Ô, gente, e gostar de emoções.
Exato, exato. O Eduardo Monteiro, presidente da ANDA, Associação Nacional de Difusão de Adubos, né, e que também é o Country Manager da Mosaic, estava falando que o ano passado a gente teve um consumo de 46 milhões de toneladas de fertilizantes e que acredita que esse ano possa chegar a 49 milhões de toneladas, que existe nesse momento o entusiasmo do agricultor em investir e fazer com que haja uma recuperação da fertilidade do solo e tal, e que o momento é favorável para compra, porque o poder de troca de sacas de milho e de soja por uma tonelada de super simples, ou de MAP, ou de cloreto de potássio, estaria favorável, né? Aqui, eu acho que tem um grande ponto que vai influenciar nisso daqui para frente, é o que vai acontecer nesse conflito Rússia e Ucrânia, até porque Rússia é um grande produtor de potássio, né? O que vai acontecer Estados Unidos versus Canadá, porque o Canadá também é um grande fornecedor de potássio, e tem muitos pontos de pergunta aí pela frente. Então, qual o seu conselho, Antônio, para os agricultores nesse quesito fertilizantes?
Ainda tem um ponto adicional, que é a queda do preço do petróleo, né? O petróleo está em queda e os fertilizantes à base de petróleo, a ureia, né? Os nitrogenados, ele costuma acompanhar, em parte, o preço do petróleo. Agora, também é verdade que boa parte da variação dos preços dos fertilizantes se dá em razão dos preços recebidos pelos produtores. E quando a gente faz essas relações de troca, a gente está indexando uma coisa na outra, sobe os grãos, sobe depois os insumos, né? Então, o produtor tem que estar atento a este movimento. Agora, eu acho sim que a gente está num bom momento e acho que a parte de nitrogenados vai acontecer ali por junho, julho, deverá ser o melhor momento da compra desses insumos.
Gente, nosso tempo está esgotado, precisamos fechar o programa, então vamos fazer nossa rodada final aí. Vamos começar com você, Samantha.
Sua que mensagem cheguei por último.
Para o nosso público aqui.
E cheguei por último, cheguei atrasada, mas eu quero aproveitar o espaço, Marcelo, para encorajar o governador do Rio Grande do Sul, que anunciou hoje que vai usar as áreas de preservação permanente para deixar fazer reservação de água. Eu já venho falando isso há muito tempo, as áreas de preservação permanente, elas não podem ser utilizadas, mas neste caso, para fazer represas, quando você evita uma enchente ou quando você reserva água para um momento de seca, como vem sofrendo o Rio Grande do Sul nos últimos anos, né? Passou por 3 anos de seca, a grande enchente do ano passado e agora está sofrendo com a seca de novo. É para isso que serve, as áreas de preservação, elas têm que estar lá para a utilidade pública. Então, encorajar, deixar aqui essa notícia para vocês, encorajar o governador. E falar do meu prazer de estar aqui de novo, que agora eu acho que o ano começa, Brasília amanhã promete muita emoção, vai ter almoço na frente parlamentar da agropecuária e a gente traz as notícias aqui para vocês fresquinhas.
Beleza, que bom ter você aqui conosco, Amanda, obrigado, viu?
Obrigada.
E João, você, meu amigo, que está de volta da França, com sotaque francês.
França, Espanha, Portugal. Pessoal, o Brasil tem dobrado o agro de tamanho nos últimos 30 anos, a cada 40 anos, a cada 15 anos, dobra de tamanho. Eu não tenho dúvida que o Brasil vai dobrar de tamanho nos próximos 12 anos. Portanto, eu acho que tem aqui uma diferença importante de um olhar de vítima para um olhar de vencedor. A vítima olha a vítima e encontra motivos para ser vítima. Umas mal intencionadas e outros porque são, efetivamente, olhando o lado da vítima. O lado vencedor. A oportunidade brasileira é estupidamente maior do que todos os seus problemas. A gente só precisa, como disse o Roberto para mim, a gente sabe fazer. Vamos fazer? É questão de pegar e fazer. E eu acho que a sociedade civil organizada tem muito mais responsabilidade nisso do que a gente ficar agora aqui andando atrás de Brasília. Em Brasília, só a Samanta dá jeito. Não espere mais nada além da Samanta. Estamos muito bem representados lá.
É nossa ministra. É nossa ministra extraordinária de assuntos extraordinários.
Isso.
Concordo, meu Tejão. Ela tá lá ajudando a de olho no material escolar também em Brasília. Acho que só a Samanta dá jeito, viu?
Hoje ela é extraordinária, posse, né? Hoje ela foi na posse da Gleisi lá, viu? Tava lá.
Prefiro não comentar, Marcelo.
Antônio, você, amigo.
Eu espero que a Samanta ela ganhe um adicional por insalubridade, por ter comparecido essa posse. Marcelo, eu quero aqui, aproveitando o que a nossa extraordinária Samanta trouxe, sabe, quando eu imagino assim como é o paraíso depois que a gente morre, eu acho que é uma APP. Eu tenho certeza que é uma área de preservação permanente, que é para onde a gente vai, porque aquilo é um santuário, né? E nós, aqui no Brasil, radicalizamos, como sempre fazemos, no corte florestal, criamos uma série de empecilhos e nós, no Rio Grande do Sul, conseguimos, alguns setores do poder público, conseguiram radicalizar o radicalizado. E isto nos trouxe uma série de problemas, viemos aí num ciclo de dificuldades, existem mudanças climáticas sim, só não enxerga quem não quer, e cabe a nós, seres humanos, que supostamente nos apresentamos como mais inteligentes que os animais, que nós nos adaptarmos. E nós temos que usar, sim, as áreas de preservação permanente, afinal de contas, só 0,2% da água da Terra está na superfície em estado líquido. E nós queremos simplesmente aumentar a quantidade de água da superfície em estado líquido quando faz uma intervenção em APP. Então, nós mandamos sondas para procurar água no universo com a chance de aumentar a água doce aqui da Terra na superfície, que é isso que se está propondo, e com isso usar para irrigação, para isso manter os cursos d'água com maior permanência de fluxo e assim por diante. O que precisa é vencer a radicalidade. Isso nós tivemos um anúncio aqui na Expo Direto, onde eu estou hoje por parte do governador, mas eu não tenho dúvida que o que vai culminar nessa feira vai ser os assuntos de o que fazer com essa dívida toda que os produtores acumularam ao longo de 6 safras, 5 mal cedidas, não tem produtor no mundo que se prepare para isso. É uma situação muito difícil que vai ter que ter algum tipo de endereço.
Antônio, e a frente fria chegou aí já ou não?
Chegou sim, fez chover em boa parte do estado, baixou bastante a temperatura. Agora o que estragou, né, Marcelo?
Sim. Mas que bênção, pelo menos já chegou e agora que possa trazer novos horizontes aí, né? Vamos lá, Letícia, sua mensagem final para o nosso público.
Eu estava aqui bem curiosa em relação à feira, Antônio, que vontade de estar aí com vocês. Ano passado eu fui fazer as ações, Então, queria trazer isso, Marcelo. A gente, de olho no material escolar, está lá, levando 540 alunos do fundamental e do médio, e para visitar essa feira de 5 cidades diferentes. Para esses, muitos expositores estão lá, acho que quase 200 expositores na feira. Uma feira muito linda, organizada. E as discussões aí, Antônio, muito importantes também, né? Sobre geopolítica, discussões internacionais, presença de diferentes câmaras de comércio, né? Índia, China, e acho que vários debates aí, pelo que eu vi, estão acontecendo em relação a isso, esses pontos também que a gente trouxe hoje aqui. Então, temos o orgulho de abrir essas possibilidades ali para as crianças, para que elas possam enxergar o agro de forma diferente. Um grande abraço a todos.
Obrigado, Letícia. Queria agradecer ao nosso público, que toda segunda-feira está aqui nos prestigiando. Quem gostou do programa, bote um like, compartilhe com os amigos e familiares para o nosso programa cumprir o objetivo maior, que é unir o público urbano ao público rural. O meu recado final é: nós chegamos a 60% da colheita de soja no Brasil, que está indo muito bem, com bons níveis de produtividade, com certeza será uma safra recorde de soja. Agora, por outro lado, nós precisamos ficar muito atentos ao comportamento da nossa segunda safra de milho, que em algumas regiões tem sofrido bastante, com muito sol, temperaturas muito altas, a lavoura sentindo bastante. Então, é tão importante para o agricultor escolher bem uma semente, fazer uma adubação correta, mas também é fundamental que ele acompanhe o comportamento das culturas, das safras, para que ele possa criar a sua estratégia comercial de forma sábia e, com isso, capturar valor na comercialização num momento mais favorável, quando essas janelas aparecem, né? Então, é fundamental aqui um insumo agrícola chamado informação. Esteja bem informado e tome decisões sábias, que você vai potencializar a rentabilidade do seu negócio. Um abraço a todos e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais uma Conexão Campo Cidade. Fiquem com Deus.